Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Iguatemi, empresa de shopping centers SA, para a discussão dos resultados referentes ao segundo trimestre de 2021. Estão presentes hoje conosco o Sr. Carlos Gereissati, diretor-presidente, e a senhora Cristina Betts, co-presidente e diretora de relações com investidores. Informamos que esse evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da Iguatemi. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando maiores instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Esse evento também está sendo transmitido simultaneamente via webcast, podendo ser acessado no site de Relações com Investidores da Iguatemi, no endereço www.ri.iguatemi.com.br, onde a apresentação também está disponível para download. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da Iguatemi, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois referem eventos futuros. E, portanto, depende de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Iguatemi e pode conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaria de passar a palavra ao Sr. Carlos Gereissati, que iniciará a apresentação de hoje. Por favor, Sr. Carlos, pode prosseguir.
Bom dia a todos, é um prazer mais uma vez tê-los aqui na nossa teleconferência. Hoje a gente divulgando aí os resultados do segundo trimestre de 2021. Acho que logo após a gente estar assim passando os momentos mais difíceis da pandemia, né, e já agora caminhando para menores restrições, eu acho que a gente fecha aí um tri com resultados bastante encorajadores, né, com uma retomada significativa em nossos números, como a gente vai apresentar ao longo dessa conferência, né. Eu acho que nesse processo de recuperação, principalmente olhando maio e junho, a gente já vê vendas, por exemplo, próximas aí de 100% das vendas comparadas ao momento pré-crise, ou comparando aí com 19. E acho que quando a gente olha para frente, imaginando que a gente já tem vendas aí próximas a 100%, com ainda 20% da base, com alguma restrição, base que eu digo de vendas, com áreas de lazer e restaurantes ainda com alguma restrição, mostra o potencial que a gente tem positivo aí para o segundo semestre. A gente está bastante otimista com o avanço do varejo nos próximos meses, principalmente em relação à solução aparente aí, mas enfim, no mundo inteiro, que é a vacinação. A gente sabe que o cenário ainda exige atenção, mas a gente vê aí um prognóstico bastante positivo, o que reforça para a gente aí um segundo semestre, como eu falei, já com uma expectativa bastante positiva. A gente operou o segundo tri ainda com algumas restrições, então que na média deram 76,3, mas o importante é que maio e junho, né, a nossa parte de operações já contava com acima de 90% podendo operar. E a gente está vendo agora para agosto já a queda não mais da restrição de horários, que já terminou, mas a restrição de ocupação. Então acho que isso vai nos ajudar a ter números cada vez mais positivos. Só para dar um highlight que é importante, né, falando um pouco de julho, a gente em julho já termina aí com 5% das vendas totais acima de 2019, que é um número bastante expressivo, mais de 9 shoppings já positivos em relação a 2019. Então isso eu acho que coroa talvez o que para a gente chegue ao fim, né, dos momentos graves de pandemia, a gente já vá voltando a uma normalidade e agora experimentando uma melhoria importante. A gente já vê cidades cada vez mais cheias com a volta às aulas presenciais, ainda tem restrição, escritórios, mas a gente vê que as pessoas estão na cidade, estão cada vez mais, e com a restrição de viagem, estão nas cidades brasileiras, e com isso a gente tem se beneficiado muito da venda, e como eu falei, se imaginar quase 100% da venda, ou com crescimento em julho, ainda com restrição em 20% da nossa base de vendas, mostra o potencial que a gente tem para melhorar aí e aproveitar esse bom momento aí no segundo semestre. Em junho, a gente anunciou o processo de reorganização societária, né, que está em andamento, com o objetivo de travar novas frentes de crescimento para a companhia. Acho que tem, todos vocês estão acompanhando aí para e passo. A operação está em andamento, a gente está comunicando ao mercado a cada nova fase. Em paralelo, a gente também anunciou a sucessão na Iguatemi, com a Cristina passando, que é a nossa atual CFO, passando a papel de CEO da companhia em janeiro de 22, né, e eu passando para o conselho de administração da companhia. Então, isso aí está em andamento e com bom andamento, inclusive, que está sendo avisado aí a par e passo ao longo do tempo. A gente também, acho que concluiu a expansão do Iguatemi 365. Acho que esse é um ponto importante, né? Não só o nosso marketplace físico, que são os shoppings, vão bem e estão crescendo bastante aí, eu acho que reforçando aí a fortaleza das nossas operações, como também a gente tem o crescimento do 365, mesmo com a volta do físico operando normalmente. Isso mostra aí um acerto, acho que na nossa estratégia de omnichannel. A gente está chegando aí a atender o Brasil inteiro, então a região norte, que era uma região que faltava, a gente passou a atender agora nesse segundo tri. E a gente fez um trabalho importante também de redução de entrega, de prazos de entrega. Isso tem aumentado a conversão do 365, tem sido também um dos grandes ganhos aí desse segundo tri para melhorar ainda mais o desempenho dessa plataforma que vem enfim, complementando o trabalho da Iguatemi e podendo atender o Brasil inteiro, com vendas já expressivas em vários estados que a gente não está presente, reforçando a nossa marca, criando um cross-shopping importante aí para as nossas plataformas. O Selection também tem aumentado bastante. Hoje lançamos a Golden Goose, que é uma marca exclusiva do Iguatemi 365, já vendendo bastante. Tivemos Balenciaga também entrando nesse período, Michael Kors, entre várias outras marcas importantes que, enfim, acabam crescendo o GMV no país inteiro, que são marcas desejadas com grande recorrência de consumo. A gente tem uma aposta importante aí também para os próximos meses em relação ao 365. A gente vai ter o lançamento da nossa app. A gente trabalhou até agora usando site responsivo, e agora está pronto para lançar o app do 365, que provavelmente sair no final de setembro, início de outubro. Acho que já com uma força bem expressiva. Só para ter uma ideia, a gente já bateu 1 milhão de visitantes mês no Iguatemi 365. Isso mostra aí praticamente um shopping, né? Um shopping bom do Brasil, tem visitas de 1 milhão de pessoas mês. Então, se imaginar que o nosso online já está batendo aí 1 milhão de visitas com 1 ano e meio de operação. Então, acho que isso mostra a força e a complementaridade que ele vai ter para o nosso negócio. Além da abertura também da pop-up do Iguatemi 365 no Shopping Iguatemi São Paulo, uma pop-up com mais de 500 metros quadrados de área de exposição, de venda, e que vai fortalecer também essa combinação entre o físico e o online, que a Iguatemi, mais uma vez, está sendo pioneira nesse trabalho. Acho que isso vai reforçar o crescimento sustentável desse modelo de negócio omnichannel que a gente, enfim, vem trabalhando e acho que ganhando bastante tração aí nos últimos meses. Falando um pouco agora, então, dos destaques do trimestre. A gente entra aí na parte de evolução do status de operações, onde a gente tem, como eu falei, a evolução das operações. A gente teve abril ainda com metade do funcionamento, né, com 44,9%, já maio e junho batendo os 90%, tá ampliando aí bastante a nossa oportunidade de capacidade de utilização dos nossos, enfim, da nossa equação, né, que é toda a oferta de produtos que a gente pode fazer no shopping. Isso, enfim, já trouxe excelentes resultados, como a gente vê na parte seguinte, onde a gente teve com 92%, 91% de capacidade de fidelização, vendas praticamente batendo aí os 100%. E acho que isso vai fazer com que a gente tenha aí um desempenho, já está fazendo, né, como eu falei, de julho, um crescimento aí de 5% de vendas totais, que está virando positivo em relação à pré-crise, né, com uma perspectiva de que o segundo semestre ainda melhor, em função das restrições ainda que a gente vê no mundo inteiro de brasileiros saindo do Brasil. Então a gente tem uma demanda muito forte em várias das nossas categorias. Aqui um status de operação também, ainda com as restrições, já não tem mais restrições de horários, e anunciada em agosto o fim da restrição de ocupação nas principais praças que a gente atua. Como destaques do segundo tri de 21, capacidade de utilização média, como eu falei, batendo aí os 76,3%, mas já terminando acima dos 90%. As vendas totais atingindo 2,7 bilhões, com crescimento aí muito expressivo em relação a 20, mas a base é muito baixa. Eu acho que vale a pena mais olhar para 19, quer dizer, só 21,8% abaixo do segundo tri de 19. Isso já mostra, quando você exclui, inclusive, as vendas dos shoppings que foram vendidos, a queda vai para 16,6. Então, isso mostra já um caminho muito mais próximo em direção à normalidade, que a gente vai ver como um dado recorrente em vários dos, já das apresentações desse segundo tri. Imaginando o terceiro tri, então, já muito mais próximo, passando aí o momento pré-crise. As vendas mesmas lojas caindo 14,5%, as vendas mesmas áreas abaixo de 16,6%, mesmo assim, né, 7 shoppings aí crescendo em relação a 19. Como eu falei, já em julho foram mais de 9 shoppings aí acima do crescimento positivo. Os aluguéis mesmas lojas crescendo 2,8%, os aluguéis mesmas áreas com uma queda de 7,1%. A receita bruta ficando em 228 milhões, 42% acima do segundo tri de 20, com crescimento de 6,6% em relação a 19. A receita líquida, então, ficando em 170 milhões, 5,8% acima do segundo tri, mas uma queda em relação a 19, de 9,3%. E destacando o efeito aí da linearização, né, que, enfim, foi um efeito contábil necessário durante o período da pandemia e acabou, enfim, modificando um pouco das nossas demonstrações. A gente vem explicando ao longo desse período. O EBITDA ficou em 106,4 milhões no trimestre, com aumento de 171% contra 2020, uma queda de 22% em relação a 19%. O EBITDA, então, atingiu 108,9% no trimestre, uma queda de 5,4% em relação ao segundo trimestre de 20. Esse foi o período que a gente começa com linearizar descontos, e menos 20 em relação ao segundo de 19, com uma margem de 63,9. O lucro líquido ficou em 279 milhões de reais, né, um crescimento muito expressivo em relação e aí com os efeitos que a gente vai mencionar mais à frente de Fracomes, 500% acima de segundo tri de 20. O FFO, então, atingindo 317 milhões, 279% acima de segundo tri de 20. A alavancagem aí caindo de forma expressiva, né, com a redução aí para 2,58 da dívida líquida sobre EBITDA, uma queda de 0,66 e uma queda de 0,09 em relação ao segundo tri de 20. A restrição societária, como eu falei, foi anunciada em 7 de junho, né, com a junção da Iguatemi com a Agilisat Participações. Enfim, já deu bastante detalhe, mas, enfim, fica aberto aí também para outras questões. A sucessão, como eu mencionei, entre a Cristina, que é a atual CFO, assumindo a presidência da Iguatemi no meu lugar a partir de janeiro de 22. Outro ponto importante foi o IPO da InfraCommerce, que foi uma investida da Iguatemi. Então, a gente reconheceu um ganho de capital importante no segundo trimestre de 21, com investimento batendo com um ganho de 380 milhões de reais. A distribuição de dividendos foi aprovada em AGO. Então, a gente teve a aprovação de dividendos de 350 milhões a serem pagos em duas parcelas. E outros destaques importantes assim, do segundo tri foram subsequentes, né, que foi a aprovação da AGE por quase 100% dos votos dos presentes da formação do comitê independente, que vai analisar a relação de troca da reestruturação societária. Também tivemos uma emissão de 500 milhões de debêntures, né, também aí num rate muito bom para ir para o momento, com a primeira série de 263 milhões, com uma taxa de CDI mais 1,48, com prazo de 5 anos e amortização no vencimento, e uma segunda série de 236,1 milhões, também aí com uma taxa de CDI mais 1,63, com prazo aí de 7 anos e amortização em duas parcelas idênticas a partir de 2027. E também a gente anunciou, né, como um novo CFO da companhia, o Guido, que tá, acho muito que vocês conhecem, que é o nosso atual diretor financeiro, está conosco há bastante tempo aí, crescendo a companhia, e ele vai ficar então no lugar da Cris, assumindo a posição de vice-presidente de finanças da Iguatemi. Com o projeto em andamento, né, a gente enfim, tem aí a Torre do Galeria, que é considerada aí o melhor projeto de escritórios aí da cidade, com bastante destaque, como vocês podem ver na foto. Ele tem eu acho, um prédio icônico aí, que já está começando aí a comercialização. Temos aí várias propostas para ocupação do prédio e segue aí no cronograma para estar pronto aí no final do ano e fortalece aí também, como a gente falou, a transformação do Galeria num projeto de uso misto. Na sequência, a gente também tem outro negócio já fechado para um multifamily que deve começar na construção no ano que vem, também ampliando aí essa tendência da gente transformar todas as nossas propriedades em uso misto e fortalecendo aí o Galeria nesse momento. E aí eu passo para a Cris para ela falar sobre os resultados operacionais e destaques financeiros do segundo trimestre de 2021. Obrigado.
Bem, bom dia a todos, obrigada pela presença aqui no nosso call. Então, partindo para o slide 12, falando dos principais indicadores operacionais, excepcionalmente esse trimestre a gente deixou o acumulado do semestre no anexo do release e comparou contra 2020 e contra 2019, até porque 2020 fica uma comparação um pouco difícil. Então, olhando aqui direto para a coluna de 21 contra 19, primeira coisa a destacar, obviamente, é que a gente teve uma redução de número de shoppings, que isso aqui foi a venda do Caxias e do Iguatemi Florianópolis, tá? Então, o total de shoppings caindo para 16 shoppings, as vendas, né, com uma queda de 21,8%, porque esse número que a gente reportou em 19 ainda estava incluso Caxias e Florianópolis, quando a gente exclui uma queda no total de 16,6%. Lembrando que nesse número tem, obviamente, o período de abril, que ficou praticamente metade do mês fechado. Vendo as mesmas lojas em 21, comparado com 19, como o Carlos já falou, caíram 14,5%, mesmas áreas 16,6%, aluguéis das mesmas lojas crescendo 2,8% e mesmas áreas caindo 7,1%. Quando a gente vê o custo de ocupação, praticamente já normalizado em 12,8%, comparado com 11,7% em 19, uma taxa de ocupação levemente inferior ao que foi o primeiro tri e um pouco abaixo de segundo tri 19 em 90,1%, e uma inadimplência líquida menos 4, que é um número também, acho que a gente também teve esse efeito ano passado, um pouco estranho, quando você tem uma inadimplência negativa. Lembrando que a gente postergou o aluguel de março cobrado em abril, e aí a gente foi cobrando ao longo do período, obviamente, mas a gente teve. Então, esse é o primeiro efeito que afeta a inadimplência, então a gente teve um tanto de recebível que fica para frente, mas também a gente teve uma melhora significativa a partir de maio no nosso número de inadimplência, quando a gente mede inadimplência dentro do mês, começando num patamar bem mais baixo do que qualquer outro período da pandemia e terminando o mês praticamente agora single digit. Então, eu acho que, de fato, a gente vê que a venda vem afetando positivamente o nosso recebimento dos aluguéis e acelerando o recebimento dentro do mês e também recebendo de períodos anteriores que ainda estavam em aberto. Eu vou pular o slide 13, que fala do semestre, mas vamos pular direto para o slide 14, então, que é o resultado financeiro. Então, de novo, comparando aqui com o segundo trimestre de 19, a gente tem uma receita bruta que fechou em 228 milhões de reais, que é um aumento de 6,6, aqui muito em cima das novas locações e também, obviamente, do ajuste do índice de inflação em cima da receita. Imposto de descontos crescendo, com certeza, né, aí quase 130%. Aqui, obviamente, muita coisa Tem um pedaço, obviamente, de impostos que tem a ver com o aumento da operação de varejo e do 365, mas o grosso, obviamente, é aumento de descontos, mas menor quando a gente vê na outra coluna de 20 do que foi 2020. Então, a gente já mostra uma redução importante aí na linha de descontos. Linearização eu vou comentar daqui a pouco, mas a gente fecha o número contábil, então, R$ 170 milhões, de reais, uma queda de 9,3% na receita líquida. Custos de despesas contra 19, R$ 74 milhões contra 54, que dá um crescimento de 36%, muito em função também das operações de 365 e do varejo, e também, obviamente, um aumento do custo de área vaga. Outras receitas e despesas operacionais fechando aí em 12 milhões. Aqui, basicamente, luvas de novas operações que foram contratadas pelos nossos shoppings. Fechando no EBITDA de 108, aí uma queda em relação a 19, de 20%. Depreciação e amortização estável, e o EBITDA fechando em 70 milhões. Olhando receitas e despesas financeiras, um net de 365 milhões de reais, obviamente um número gigante comparado com o que a gente tinha tanto em 20 quanto em 19. Aqui tem o efeito net da valorização do investimento na Infracommerce. E levando, então, o lucro líquido de 279 milhões, um aumento de 364% em relação a 2019 e um aumento de 500% em relação ao segundo trimestre de 2020. E o FFO, por consequência, também aumentando para 317 milhões de reais, um aumento de 246% em relação a 2019 e 279% em relação a 20. Quando a gente vai para o slide 15, aqui é o nosso P&L descontado do efeito da linearização. Então, quando a gente olha 2021 sem linearização contra 20 e o 19, que obviamente a gente não tinha essa prática de linearização, a gente vê aqui contra 2020, né, obviamente na receita líquida, 167 milhões de reais contra 85. Um aumento aí de quase 100% na receita líquida, que é bem importante porque, obviamente, aqui desconta todo o início da linearização que a gente fez no segundo trimestre de 2020, né? E agora o ongoing effect que afeta negativamente nosso balanço, né? E mostra uma receita líquida, talvez não da mesma forma que a gente mostraria em relação a 20. O EBITDA, então, chegando a 106, como o Carlos já tinha mencionado, contra 39 do segundo trimestre de 2020, então, aumento de 171%, né? E o lucro líquido, que aí fica realmente, vira o número, porque o lucro líquido ficaria 277 milhões de reais no segundo trimestre de 2021, contra um prejuízo de 7,8 no segundo trimestre de 2020, tá? Passando para o próximo slide, receita bruta, no slide 16, a gente olhando aqui o aluguel, vocês veem que em relação a 2021 contra 20, a gente vê o aluguel crescendo 18% e a taxa de administração crescendo 50%, estacionamento, até porque a gente ficou muito mais aberto em 2021 do que 20, 540%, e outros crescendo 330%. Quando a gente compara nos seis meses, também a gente vê um crescimento aí de 9,2% no aluguel, uma taxa de administração crescendo 13% e outros crescendo quase 200%. Na tabela em cima, a gente também consegue enxergar contra 19% o que é o crescimento do aluguel. Então, você vê que 15% no segundo tri a parte do aluguel, a taxa de administração caindo muito em função também da redução dos condomínios, então a gente vê uma taxa de administração caindo 20%, o estacionamento caindo significativamente em relação a 19%, exatamente por causa das restrições da pandemia, então caindo 46%, e outros crescendo aí 86%. Passando para o slide 17, que é o detalhamento da receita de aluguel apenas, é que o aluguel mínimo contra 20% cresceu 8,6%, também de novo aqui muito em função dos ajustes de índices de inflação. O overage, que é a muito boa notícia, crescendo 264%, E locação temporária também crescendo 142%. Quando a gente olha nos 6 meses acumulados, locação temporária praticamente flat, né? O over crescendo 144% e aluguel mínimo crescendo 6%. Acho que em cima também a tabela contra 19%, a gente vê o aluguel mínimo crescendo 19% contra 2019, aluguel percentual crescendo 26% em relação a 19%, então aqui também um número que vai em linha com o crescimento de vendas que a gente tem observado aí, especialmente no mês de maio e de junho. E locações temporárias ainda contra 19%, sofrendo um pouco, dado o menor fluxo dos shoppings, então a maior dificuldade de comercializar esses pontos de locação temporária. Olhando a parte de custos, só custos, né, a gente vê aqui a linha de pessoal caindo em 2021, aqui muito em função, vocês vão lembrar, a gente fez uma redução de headcount em agosto do ano passado, então aqui tem esse efeito contra 20, terceiros crescendo um pouco mais, mas o número é bem menor, o fundo de promoção também, porque a gente fez descontos substanciais em 2020 em cima do fundo de promoção, e o custo de estacionamento, até pela baixa operação, caindo 6. Outros inclui toda a parte de custos, tanto de varejo quanto do 365, por isso esse crescimento importante aqui, que acompanha o aumento das operações, tanto da e-retail quanto do 365. E comportamentos similares aí nos 6 meses. Olhando a parte de despesas na página 19, a gente vê, contra 20, o aumento primeiro do PLR. Vocês vão lembrar também que no ano passado a gente decidiu desprovisionar o PLR relacionado a 20, que teria sido pago em 21, a gente não fez nenhum pagamento de PLR para a companhia em 2021 em relação a 20, então aqui já tem uma diferença importante. A folha praticamente estável, remuneração em ações, um leve crescimento pela nova tranche que foi granted agora nesse ano, serviço de terceiros também um leve crescimento e outros uma leve queda. E nos 6 meses, os mesmos efeitos, só uma proporção um pouquinho diferente. Olhando na página 20, o endividamento da companhia, a gente caiu substancialmente aí na dívida líquida sobre EBITDA, chegando a 2,58 vezes dívida líquida sobre EBITDA. A dívida total também caiu para 3 bi, passe a 3,2 no primeiro tri. Disponibilidade também cresceu, então de 1,6 para 1,8, crescendo 10%. Então, a dívida líquida teve uma queda aí no combinado, né, de quase 22% para 1,3 bi. O EBITDA, 12 meses, ficou em 506. Então, a gente tem aí a razão aí de 2,58, diferente de 3,26 que estava no primeiro tri de 21. Custo da dívida em 124% do CDI e o prazo da dívida 3,4, isso ainda sem considerar o evento subsequente da debênture que foi emitida em julho. Tá? Olhando na próxima página 21, a composição desse endividamento, continuamos super focados aqui no CDI, então 85% da dívida em CDI e o resto em TR, e em termos de instrumentos, bastante aí variado entre CRIs, debêntures, ainda o que sobrou de crédito imobiliário e alguns poucos outros instrumentos ali com 3,4. Custo da dívida, que vinha bem coladinho, né, no CDI, deu uma abrida agora, então a gente vê a Selic para a taxa Iguatemi um pouquinho mais aberta aí no segundo tri, mas também ainda num custo bastante competitivo aí do mercado. Então é isso para a nossa apresentação e a gente fica aí à disposição para qualquer pergunta que vocês possam ter. Obrigada.
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas apenas para investidores e analistas. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando a tecla sustenida. As perguntas serão atendidas na ordem que são recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. O senhor Gustavo Cambaúva, do BTG Pactual, gostaria de fazer uma pergunta.
Oi, bom dia a todos. Eu queria fazer duas perguntas aqui. A primeira, vocês podiam comentar um pouco como é que vocês estão... Essa linha de outras receitas, né, que inclui o 365 e as operações de varejo. Eu queria entender, na verdade, só se teve algum item aí não recorrente, algum one-off aí que trouxe essa linha bem mais forte nesse tri, ou se de fato é recorrente, é do ramp-up mesmo das operações e de fato ela deve continuar crescendo aí no segundo semestre. E a minha segunda pergunta é em relação à vacância, né, que acho que, né, a gente viu uma melhora grande aí do portfólio, a vacância tá, acho que o único item aí que está um pouquinho mais alto ainda comparado ao nível pré-crise. Então eu queria ver de vocês como é que vocês estão esperando essa recuperação, se de fato já tem muito lojista com viés aí de abrir loja no segundo semestre, Natal e tudo, ou vocês acham que essa vacância aí deve ser, vamos dizer assim, diminuída mais ao longo do ano que vem? Enfim, entender um pouquinho o que vocês estão esperando para essa linha. Obrigado, bom dia.
Oi, Câmara, eu vou falar de outras receitas e depois o Carlos fala um pouco da vacância, tá? Então, assim, o que a gente tem nessa linha de outras receitas? Na realidade, a gente não tem nada de 365 e de retail. Isso fica tudo em receitas, tá? Olhando essa linha que está embaixo da receita líquida, né, a gente tem coisas que tem a ver que, entre aspas, não são do dia a dia, tá? Então, a gente tem outras receitas e despesas, né? Então, é sempre uma linha net, né? A gente tem aqui um resultado de luvas que a gente recebe, como a gente já tinha mencionado. A gente tem, na realidade, vocês vão lembrar quando a gente anunciou a Infracovas, que a gente falou que a gente tinha outros dois investimentos, que obviamente eram muito menores. Um deles a gente está realizando agora com um resultado positivo. Então nem vale a pena falar qual era o investimento, porque já entramos, já saímos, mas the good news é que a gente saiu positivamente. Então, esse resultado positivo também está nessa linha, né? E a gente teve também uma reavaliação de alguns pequenos investimentos, basicamente o teatro, que a gente tem 5% do Teatro Santander, que também afetou positivamente essa linha, tá? Lembra que essa linha é net de PDD, tá? Então, o resultado positivo é ainda melhor porque está tudo incluído nesse número, tá? Mas eu acho que o grosso realmente veio... dessas três coisas, das luvas, da venda desse investimento que a gente tinha feito e um pedaço menor aí de reavaliação do teatro, tá bom?
Gustavo, tudo bem aqui, Carlos. Sobre vacância, eu acho que, como eu falei, né, nos destaques, eu acho que essa constância positiva dos três meses que passaram entre maio, junho e agora julho, né, proporcionalmente até mais forte do que os outros dois meses, já com 9 operações positivas, está mudando o ânimo dos lojistas e criando um clima, acho que positivo aí, já de busca de entrada de operações importantes, né. Então a gente, como sabe, a Iguatemi tem uma seleção bastante cuidadosa das operações, né, que entram, então a gente tem uma velocidade um pouco menor de ocupação, mas porque a gente busca sempre a inovação. É o caso, por exemplo, estamos abrindo o primeiro Saint-Marché no interior né, fora do estado da capital, que é o supermercado ali em Iguatemi Campinas, a Nike, né, que é uma, talvez a maior ancoragem de outlet no IFOSC, né, de Santa Catarina. Tem várias operações, acho que várias e novos lojistas buscando assim contactar e buscar operação. Então acho que o par e passo vai ser bastante positivo daqui para frente em relação, na medida que as pessoas sentem segurança. Também a gente já vê uma retomada na busca por áreas de alimentação, novos restaurantes. A gente tem operações bem interessantes entrando em alguns dos nossos malls. Então tudo isso eu acho que vai com certeza ter um aumento gradual e positivo daqui para frente em relação à vacância. Não vejo nenhum risco de retroceder, vai ser um caminho positivo nessa direção. É interessante também ver a busca de marcas internacionais expandindo em outros malls nossos, né? A gente já tem algumas negociações alinhavadas que vai poder estar anunciando aí nos próximos meses. A gente já teve a abertura do Dolce & Gabbana em Iguatemi Campinas e tem vários outros negócios alinhavados. Então também tem aí uma crença positiva dessas operações em encaminhar para outras praças conosco, que a gente tem bastante, enfim, experiência com essas marcas e produtos adequados. Então, acho que eu vejo só caminho positivo daqui para frente em várias dessas categorias de produto.
Tá ótimo, né? Obrigado, bom dia. Cris, só se eu puder corrigir aqui, que eu acho que eu me expressei mal na pergunta. Quando eu falei o outras receitas, eu quis dizer o outros dentro da receita ali, que é do né? A minha dúvida é mais nessa linha mesmo, assim, se de fato aí foi a recuperação, vamos dizer, principal de varejo internacional, né? E aí as vendas do e-retail ali que vocês fazem, ou ali se dentro dessa linha teve algum item não recorrente também, assim, era mais essa dúvida. Obrigado.
Não, Camba, então tá bom. Então, two in one, você recebeu uma resposta agora. Mas essa linha... É verdade, porque como a gente opera na e-retail muitas marcas internacionais, a gente viu marcas de luxo internacional performando super bem durante a pandemia, a gente vê essas nossas marcas também performando muito bem, tá? Mas a gente também teve um crescimento na e-retail importante, porque muitas das marcas que a gente traz cápsulas para o 365, a gente traz através da e-retail. E como elas estão performando bem, a gente vai avaliando, né, o que a gente traz, o que a gente continua, o que tal, mas teve um aumento expressivo aí dessa parte também para fornecer variedade e coisas novas assim, para o 365. E também o 365, né, porque quando a gente compara com o ano passado, lembrar que o ano passado não tinha nenhum ano ainda de operação, né? E a gente vem expandindo, não só fisicamente, mas também, obviamente, a penetração e a conversão de vendas. Na realidade, nesse período do ano passado, a gente só estava atendendo São Paulo, né? Então, também tem uma parte importante aí desse crescimento do 365 também, tá?
Tá ótimo. Obrigado. Bom dia.
O senhor André Mazini, do Citi, gostaria de fazer uma pergunta.
Oi, bom dia, Carlos e Cris. Eu queria perguntar sobre como está indo o estudo do Comitê Independente, né, que sim, já foi anunciado os nomes, se tem alguma definição sobre a relação de troca na reestruturação societária, se vão manter, se vão talvez propor algo diferente, e também se eles vão falar com acionistas minoritários. Qualquer cor nisso seria ótimo. Obrigado.
Oi, Mazini. Então, sim, a gente teve a eleição do Comitê Independente. Eu acho que faz agora quase um mês, né? Tem que pensar um pouco, acho que foi no começo de julho. E eles já estão trabalhando, obviamente. Primeira coisa que eles fizeram foi contratar os seus assessores, então contrataram o seu assessor jurídico e financeiro e receberam o material que eles precisavam para fazer sua análise e já começaram a discussão com a JP da relação de troca. Então, a gente está dentro do cronograma que era esperado, né? E a gente imagina aí que até meados para final de agosto a gente tenha uma conclusão desse trabalho. Sim, se tudo caminhar dentro do que a gente imagina de cronograma, para fazer a convocação para a Assembleia para os minoritários, tá? Em termos de conversar com os minoritários, eu acho que aí é uma coisa que você tem que perguntar para o Comitê Independente, tá? Porque como eles são, de fato, bastante independentes, tem umas coisas que eles estão tocando, que a gente, obviamente, acompanha de longe, mas a decisão é sempre deles. Eu acho que eles são pessoas conhecidas de mercado. Então, imagino que eles têm essa abertura, mas, de novo, não é uma coisa... Eles vão organizar como eles acharem melhor, tá bom? Mas a gente está bem feliz aqui. Eu acho que a gente está caminhando dentro do que era esperado de cronograma. E agora vamos ver o que vai ser o resultado aí nas próximas semanas.
Perfeito, Cris. Muito obrigado. Se eu puder uma rápida, um outro tópico, então... A gente viu que vocês investiram na Events, né? Então, segundo Venture Capital Investment de vocês, bem menor do que o primeiro lá na InfraCommerce. Então, fala um pouquinho do racional, né? Algo com real estate, tech, real estate as a service, e também a parte de healthcare, se isso vai ajudar na parte de mix use de vocês, né? Tem muita torre vindo aí por parte de vocês, lá em Campinas, por exemplo, e se, acho que isso pode aumentar a ocupação dos malls, se é sinérgico com business, ou é somente financeiro, qualquer coisa no racional de investir na Livrança. Obrigado.
Oi, Mazini, tudo bem, Carlos? É verdade, né? Eu acho que a Iguatemi tem mostrado aí uma capacidade de olhar operações sinérgicas, onde a gente realmente aprende, né? Acho que a Infocromas tem ajudado muito no conhecimento também do business 365. Como eu falei, a gente reduziu muito os prazos de entrega, com ganhos expressivos em conversão em várias partes do Brasil. Então, a gente acho que tem sido, além de, obviamente, de companhias que a gente acredita muito, está aí o resultado, né? Acho que engraçado, todo mundo, vou tirar o resultado, pô, são acertos importantes. Acho que a Livans é outra crença muito grande nossa nessa combinação de um negócio que tem grande potencial de crescer na área de saúde, né? Com esses consultórios, enfim, múltiplos aí que você pode atender grupos importantes. A gente, inclusive, já fez um negócio com eles ali no Marketplace, eles vão ocupar um andar da nossa torre e tal, com consultórios. É um negócio que a gente acredita muito, que tem muita sinergia na parte de saúde, sim, como você falou, acho que existem várias oportunidades também de trabalho em conjunto para fortalecer tanto a presença deles nas nossas operações, como também desenvolvimento e apoiá-los no desenvolvimento, enfim, no conhecimento imobiliário que a gente tem, e também acho que a gente vê muitas oportunidades assim em construção. Então, acho que sim, a gente olha para essas duas coisas, crescimento do negócio e oportunidades de sinergia que a gente tem com o business.
Obrigado, Carlos. Obrigado, Cris.
Obrigado. Alex Ferraz, do Itaú BBA, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia, Carlos, Cris. Obrigado aqui pela apresentação. Eu tenho duas perguntas. A primeira ainda é um follow-up da pergunta do Cambaúva, relacionada à linha de outros. Queria entender um pouco na cabeça de vocês se esse efeito, principalmente que a gente está vendo aqui na parte do retail, se vocês acham que é algo mais estrutural mesmo e a gente deveria enxergar essa linha mais forte para frente, ou é algo muito do momento aqui, né, esse efeito um pouco mais de renda nas classes mais altas, também o fator a gente não está vendo viagens internacionais, então acaba direcionando um pouco mais aqui para o consumo local. E até assim, como que vocês têm enxergado a margem? Pode ser assim, se a gente pensar na margem recorrente, com um mix de receita mais forte aqui, né, da superação de outros, de varejo, de retail, com a margem mais apertada, se estruturalmente dá para pensar uma margem EBITDA, quando normalizar, está um pouco mais baixo, né, do que a gente faz nos gastos, em função aqui do mix maior dessa linha na receita. E a segunda pergunta, em relação à performance de vendas, né, vocês pontuaram aqui que, principalmente maio, junho, quase aqui no pré-crise, mesmo com algumas operações aqui de restaurante, lazer ainda bem abaixo da capacidade, né? Dá para fazer algum ajuste aqui, tentar imaginar, assim, se você está quase, alguma parte está bem acima já, né, do pré-crise. Como é que está rodando aqui, analogamente, se a gente for assumir que essas operações aqui, restaurante, cinema, voltassem aqui a operar full, quanto estaria o crescimento da venda em cima da base comparável de 19? Dá para fazer alguma relação nesse sentido?
Oi, Alex. Então, vamos falar de outras aqui. Eu acho que é verdade que a gente vê aí essa parte de internacional, de luxo, indo muito bem, né? E um pedaço disso é óbvio, essa, vamos dizer assim, retenção dos nossos clientes todos aqui fisicamente, porque ninguém está viajando, não sei o que tal. Mas também, assim, a gente sempre brinca que a gente pensa na pirâmide, a gente nunca pensa que ela é móvel de baixo para cima e de cima para baixo, entendeu? Então, assim, tem um pessoal que está em cima, que está comprando aqui porque não está viajando, mas tem um público aspiracional, que talvez esteja comprando menos, que quando tudo melhora, também começa a comprar. Então, assim, é difícil dizer o que vai ser esse efeito going forward. O que eu posso dizer da e-retail é que ela realmente, sim, cresceu. Então, antes a gente operava 4, 5 marcas, a gente está operando 4, 5 marcas, mas a gente está pensando em operar mais algumas e a gente está fazendo essas coleções que são exclusivas para o 365. Então, estruturalmente, ela já cresceu e ela deve continuar desse tamanho, tá? E o 365 também, a gente tem essa perspectiva do crescimento. Então, essa linha de, vamos dizer assim, chamada das operações de varejo, elas devem crescer dentro do nosso portfólio, e aí essa linha de outras vai chegar uma hora que a gente realmente vai ser, inclusive pelos auditores, obrigado a abrir, porque ela vai começar a representar um número maior, tá? Especialmente mais pelo 365, eu acho, do que pela e-retail, até porque o e-retail cresceu antes do que o 365, mas ela tem realmente essa tendência. E você tem razão também em dizer que são operações que não têm margem de shopping, tudo bem? Porque a gente está falando que o shopping tem um investimento gigante e depois a gente, entre aspas, né, vai coletando aluguel depois do investimento. Na parte de varejo e de 365 é diferente, né? A gente não tem o mesmo investimento, a gente tem investimento nos estoques, não sei o que tal, na parte da retail, a gente tem investimento de OPEX, que são nos sistemas e tudo mais, né? Pouca coisa de CAPEX para valer, mas ela tem estruturalmente uma margem mais baixa, então ela come um pedaço da margem da companhia, mas assim, o efeito estratégico dela estar crescendo numa direção de omnichannel é realmente assim, é o nosso caminho, a gente tem falado bastante disso. Então acho que ok a gente sacrificar um pedaço de ponto de margem para a gente ter a nossa estratégia a caminho aqui, tá? E lembrando que se a gente tira essa operação de dentro do que é o P&L da companhia, a gente volta a ter uma margem, inclusive, melhor do que a gente tinha antes. Por quê? Porque o DNA, proporcionalmente, está mais reduzido. Então, a gente tem conseguido fazer tudo isso mantendo o DNA da companhia, tá? Isso também é bem importante.
Alex, tudo bem? Carlos aqui. E acho interessante também estar pegando a questão da crise, que a gente tem os VGVs, né? Que acabam também, ao longo do tempo, não sendo, quer dizer, nós estamos investindo no 365, que está crescendo bastante, e obviamente ele tem, assim, tem um impacto de margem no curto prazo, assim como também os VGVs acabam tendo um efeito contrário, e a gente está vendo bastante VGV que vem por aí com essas permutas, então sempre vai ter essas oscilações aí, né, quando fecha o negócio, aí as margens aí vão para 80, e a gente vai ver essas repetições acontecendo mais ao longo dos próximos anos. A gente tem muita verticalização com permuta em vários dos ativos que eu acho que vão ter efeitos, alguns negativos, outros positivos, que vão manter uma margem ainda consideravelmente alta. Acho que tem que olhar para isso também. A questão dos restaurantes que você mencionou, eu acho que é curioso porque a gente já tem hoje, mesmo com restrições de ocupação, restaurantes em vários lugares bem positivos, como eu falei, vendas superiores a 19, com essa volta mais acelerada aí dessa segunda vez, né? E aí eu acho que com a queda total das restrições, a gente pode assistir realmente um crescimento importante nesse segmento ali, nesses próximos meses, com a presença de todo mundo aqui, né, saindo mais, dando mais seguro e utilizando mais esses espaços todos. Ainda sofre mais a parte de praça de alimentação, em função da falta ainda do retorno dos escritórios. Então, se você vê já um crescimento grande da parte de, né, de cafés, de takeaways, os restaurantes, ainda vê uma praça de alimentação, embora voltando já, mas ainda sofrendo mais em função da falta dos escritórios. Eu acho que essa vai ser aquilo que vai ter um retorno mais expressivo na medida que as pessoas se sintam mais seguras para retornar às operações de escritório. Então, acho que essa vai ser a tendência aí para os próximos meses. Restaurantes cada vez mais fortes, praças voltando, né, e as outras operações ainda já bastante bem.
Está ótimo. Carlos, Cris, obrigado. Ficou bem claro.
Bruno Mendonça, do Bradesco BBI, gostaria de fazer uma pergunta.
Oi, pessoal, bom dia. Bem, dois temas aqui para apresentar. O primeiro, que com relação aos indicadores de operacionais, né, veio um número bem forte de aluguel, crescimento da linha de receita de aluguel mais 15. Mas tem um outro indicador de aluguel das mesmas áreas, que veio com um gap bem grande aqui, menos 10, então é mais 15 no aluguel com menos 7 no same area. Queria entender aqui como é que concilia esses dois números e como que vocês esperam esse gap se comportando daqui para frente. Ainda no same area, comparando aqui com same store rent, né, com o aluguel das mesmas lojas, que foi tipo, de mais 2,8. Então, como ler aqui, né, o same store é mais baixo que o same store, significa que o tenant novo está entrando pagando menos. Eu posso concluir isso ou não? E quanto disso é desconto inicial? É, e o quanto é contrato efetivo, né? Também aqui, como é que vocês esperam que esse gap se comporte? Esse é o primeiro tema. E o segundo tema, talvez para a Cris aqui, sobre a infra-commerce, vou falar um pouco mais sobre essa decisão de contabilizar as ações da infra-commerce como caixa, e como que vai ser isso aqui? Vai ser mark-to-market todo trimestre? É, quando você coloca as ações no circulante, no ativo circulante, tem uma possibilidade aqui real de efetivamente transformar em caixa a qualquer momento, ou isso é mais para efeito de cálculo de indicador financeiro, de corrente, essas coisas? É isso. Obrigado.
Oi, Bruno. Então, esse negócio do aluguel, tem que lembrar que quando a gente faz nossos indicadores de same store, same area, não sei o que tal, a gente sempre faz líquido de desconto, tudo bem? Então, quando você olha só na linha do aluguel, vis-à-vis o que é same store rent, same area rent, não sei o que tal, o aluguel está separado na nossa linha do que é o desconto que vem embaixo, tudo bem? Então, esse é o primeiro ponto que eu acho que você tem que considerar, que quando a gente apresenta mais 15, a gente está falando mais 15 porque é o aluguel bruto. E o menos 7 é porque o menos 7 descontado dos descontos e tudo mais que a gente tem, tá? É, a outra coisa, eu acho assim, no same store rent, o número positivo em relação a 2019, a gente lembra que os nossos same store é a gente pegar exatamente a mesma loja, no mesmo lugar, no mesmo shopping, na mesma metragem. Tem que estar tudo igualzinho para a gente considerar no número de same store rent, tudo bem? E a gente faz também líquido de desconto, tá? Então, a gente mostrar um número positivo no same store é super importante para a gente, porque vai em linha com o que a gente estava falando de vendas e tudo mais. É, quando a gente fala de same area, aí ele considera a mesma metragem do shopping, que a gente não teve nenhuma mudança praticamente, a gente tem que excluir na realidade só o que era Florianópolis e Caxias, né, porque ele não conta mais no nosso same area, mas ele considera as áreas vagas. Então, a gente tem uma diferença de vacância, obviamente, tem uma diferença de descontos e tem uma diferença do churn, tá? Então, as lojas que vão mudando, não sei o que tal. Na verdade, o churn para a gente até é positivo, tá? Porque a gente tira um lojista normalmente que tem uma performance mais fraca e a gente põe para dentro o cara que tem mais gás e que tem mais interesse dos consumidores e tudo mais, tá? Então, mas eu acho que no net a gente teve um churn alto, a gente está repondo, como vocês todos comentaram, né, da nossa taxa de ocupação. Né, e os descontos mais altos ainda, especialmente em relação a 19. Então, a gente tem aqui o efeito negativo, tá? Então, assim que a gente pensa. Em relação a infra-commerce, é o seguinte, daqui a gente fez um investimento como investimento. Ele é uma coisa que ele não é para sempre. Então, e a gente tem a prerrogativa de vender quando a gente quiser. Então, de fato, ele tem que estar no caixa mesmo. Tá? Ele foi uma aplicação, by the way, via um fundo, então não tem nem como fazer diferente, tá? Mas assim, e com uma liquidez que pode ser diária. Se a gente quisesse liquidar amanhã, a gente liquidaria. Então, ele tem que ser no caixa mesmo. Aí depende um pouco de como a gente acha que a gente vai fazer. Aí é os outros 500, mas de fato, a gente não tem controle na companhia, a gente não quer ter controle na companhia, entendeu? Então, assim, isso aqui é um investimento. Como diz o Carlos, a gente procura um investimento que a gente consiga, além de fazer um bom investimento financeiro, ter sinergia em algum aspecto da operação. Então, no caso da infra-commerce, entender um pouco mais de todo o trabalho, da logística, do e-commerce e tudo mais, e que foi super importante para a gente aprender, mas ele não deixa de ser um investimento financeiro, tá? Então, ele vai ficar no caixa sim, e a gente vai fazer um mark-to-market dessa operação sim, como qualquer fundo faria, tá?
Opa, desculpa, estava no silencioso. Obrigado, está ótimo.
Obrigado.
Fanny, do Santander, gostaria de fazer uma pergunta.
Oi, bom dia, Cris. Bom dia, Carlos. Obrigada pelo call. Eu tenho uma pergunta especificamente falando do Iguatemi 365. acho que, se eu não me engano, me corrija se eu estiver correta, desde o início do ano vocês começaram a fazer o rollout mais agressivo para fora do estado de São Paulo, né? Então, eu queria ver se vocês podiam dividir conosco um pouquinho do ramp-up, como está sendo a aceitação, assim, dos outros estados, assim, do Iguatemi 365, né, dos produtos, e se vocês pudessem também dar uma cor com relação à questão logística, né, com o crescimento do fluxo, né, impressionante, vocês apresentaram, né, 3 vezes o fluxo em um ano. Como é que vocês estão endereçando essa questão da logística? Ainda está no Iguatemi São Paulo? Já tem um pipeline mais claro de quando vocês migram para um outro lugar? Então é isso. Obrigada.
Oi, Fanny, tudo bem? Então, na verdade, a gente vem, como eu falei, né? Enfim, a gente é uma curva de aprendizado que acho que muitos vem se acelerando na medida que a gente vem melhorando o selection do 365, né? Acho que esse é um ponto super importante. Essa outra parte também do user experience com o lançamento do app, também a gente acredita também num outro gás importante aí de melhoria e facilidade da operação do cliente, na utilização do Iguatemi 365. Então, a gente também aposta nisso como crescimento importante. E outro pedaço importante que você falou é realmente a distribuição logística, que a gente vem aprendendo bastante e diminuindo os prazos de entrega, tanto na capital quanto no outros estados. E que a gente observou, a gente tinha, assim, historicamente, uma coisa meio 70-30, assim, entre estado de São Paulo e outros estados, e que a gente já passou para 40% agora nesse mês, com crescimento, eu acho que com a redução dos prazos de entrega, a gente vem a uma aceitação cada vez maior. Vários estados, assim, que, enfim, crescendo a base de distribuição, a gente já tinha, obviamente, os estados mais fortes, fora São Paulo, próximo, já eram os primeiros. Agora a gente vê um crescimento de base nos estados do Nordeste e do Norte, onde a gente tem uma oferta cada vez mais única, né? E que é um trabalho que a gente vem fazendo na combinação, na escolha de produtos únicos, e a gente tem muita coisa legal para entrar, que você só vai encontrar no 365. A gente já vê alguns produtos que têm uma recorrência bem forte. E acho que tudo isso tem ajudado a gente para ir crescendo nesses 3 pontos de forma continuada. Então, a gente, isso é uma aposta bem importante aí no crescimento. E a base, como eu falei, né, quer dizer, atingir mais de 1 milhão de visitantes únicos, né, de mês, né, que é uma base, acho que já bastante boa, né, para um projeto tão recente de um ano e pouco. E só que a gente, enfim, vê crescimento constante de clientes novos todos os meses. A maior parte da clientela, mais de 80%, é de clientes novos todos os meses. Então, mostra aí uma recorrência ainda pequena, então, e um crescimento grande da base. Então, acho que esses números todos vão se acelerar aí nos próximos meses.
Tá ótimo. Obrigada, Carlos. Se puder fazer mais uma pergunta breve. Vocês, em algum momento, ou vocês já conseguem ver, desses clientes que compram fora do estado de São Paulo ou em São Paulo, quantos deles são clientes de Iguatemi, físicos?
Na realidade, é um trabalho que a gente está fazendo agora. A gente tem a gente está facilitando, na realidade, para o cliente que está no 365 se cadastrar no One e vice-versa, tudo bem? Isso vai fazer com que a gente consiga ter essa visibilidade maior. Mas hoje ele é um processo talvez não muito claro, nem de um lado nem do outro. Então a gente está realmente facilitando isso, deixando mais óbvio, especialmente no site do 365, tá? Para que a gente consiga incluir essas pessoas na nossa base do One e aí, obviamente, fazer o monitoramento de quando eles vierem para o shopping, o que está acontecendo, tá bom?
Tá ótimo. Beleza, obrigada, Cris. Obrigada, Carlos.
Senhor Marcelo Mota, do JP Morgan, gostaria de fazer uma pergunta.
Oi, bom dia. 2 perguntas rápidas. Primeiro, se pudessem comentar um pouco sobre o liability management. Enfim, teve a debênture aí, obviamente, com um custo mais baixo que vocês emitiram, mas pensando no nível absoluto de dívida bruta, o que vocês pensam que seria o nível ótimo, principalmente, enfim, com o Selic indo aí para 7, 7,5, enfim, aparentemente mantendo esse patamar ao longo do ano que vem também. E a outra pergunta é relacionada à M&A, né? Como é que vocês estão vendo também, de repente, os cap rates ou a vontade de vocês de comprarem ativos com essa subida de juros, enfim, se o ciclo agora virando representa mais uma oportunidade ou um risco, o que vocês estão enxergando? Obrigado.
Oi, Mota. Você sabe que uma vez eu participei de um painel com o Armando, faz tempo, hein? Bastante tempo, e eu me lembro que tinha um gringo que falou assim, se a gente estava preocupado porque a Selic ia aumentar 200 basis points. Aí eu falei para ele, cara, you know what? We are Brazilians, eu falei. Então, 200 basis points pra gente é fichinha, né? Aí contei que o meu primeiro salário tinha sido indexado a BTN, e o Armando virou e falou assim, não, mas ela é bem mais jovem que eu, porque o meu salário não era indexado, eu perdia valor todo mês. Então, a gente dando risada no painel. Cara, a gente estufou um tempão com uma dívida, 85% em CDI, na CDI mais baixo ever nesse país. Eu acho que a gente já viveu em períodos de CDI muito pior do que isso. A gente sempre olha a oportunidade de otimizar nossas dívidas, entendeu? Eu acho que a gente continua com uma... Tudo bem que tem uma perspectiva de aumento de Selic, mas, cara, ainda é bem baixo. Lembrando que a gente já passou por fases onde o Selic era 15. Então, assim, acho que estamos dentro do razoável ainda. É, e, de novo, sempre medindo as oportunidades que a gente tem de fazer algum tipo de troca, de reposição. Então, acho que isso não nos preocupa, tudo bem? Na parte do M&A, eu acho que a gente foi bastante vocal em falar que a gente acredita numa fase de M&A para a indústria, inclusive. A gente tem muita oportunidade, que a gente também falou, dentro de casa, com participações minoritárias, entendeu? É uma coisa importante. A gente não acredita num ciclo... Da mesma forma que aconteceu nos últimos 15 anos de crescimento de ABL no país, né? Então, assim, não que nunca mais vai ter, claro que vai ter, mas não é a mesma coisa. Então, acho que a gente focar muito mais nessa parte de M&A vai fazer sentido. Por isso, inclusive, como vocês sabem, a gente está fazendo a reestruturação societária para abrir espaço para poder participar desses movimentos, né? De uma maneira mais efetiva. Então, mas assim, ainda é cedo para falar disso. Acho que a gente está se preparando para poder participar, mas sem nada a reportar por enquanto, tá?
Perfeito. Obrigado, Cris.
Obrigada, Mota.
Obrigada, senhoras e senhores. Não havendo mais perguntas, retornamos a palavra ao senhor Carlos Gereissati para suas considerações finais. Por favor, pode prosseguir.
Bom, mais uma vez, só para agradecer a participação de todos e colocar o pessoal do nosso time de relações de investidores à disposição, caso tenha mais alguma pergunta. Obrigado e até breve.
Concluímos assim a teleconferência da Iguatemi. Obrigada pela participação. Os senhores podem desconectar.